primeiro encontro não é pra você encontrar a sua alma gêmea. Primeiro encontro é um evento. Oi, meu povo! Tudo bem, paixão? Mais um videocast pra vocês, para hablarmos muito. E o tema de hoje foi muito pedido por mim e pela Bárbara, porque a gente tem tanta história e vivência sobre primeiros encontros que por que não começar falando sobre isso? Primeiro encontro mexe com a nossa ansiedade, mexe com a nossa autoestima. Então, bora lá sobre tudo que a gente espera de um primeiro encontro e um manual para o date perfeito. Já começo falando. Primeiro encontro não é pra você encontrar a sua alma gêmea. Primeiro encontro é um evento. E não tem problema você ir pra um evento, porque o que é que se espera de um evento? Que ele seja leve, divertido, engraçado. Porém, este evento também é de trabalho. É um networking. É pra ser entrevista de emprego, onde quem sabe ele passe no RH do seu coração. É pra você analisar se a pessoa se encarrega de ser um bom candidato. Pra ocupar a vaga da segunda entrevista. Tem que ser fria, calculista e observadora.
Ah, mas tem que deixar fluir, tem que ser natural.
Tem, mas também tem que parar de criar expectativa e idealizar uma pessoa. Tem que sair da prateleira do...
Ai, eu quero um namorado.
Irmã, entenda uma coisa. A tua empresa, ou seja, a tua vida já está girando sem esse homem. Então, se ele vier, é pra ele acrescentar. E não pra ser mais um funcionário problema. Que tu vai ficar assim, batendo a cabeça contra a parede. E depois vai ficar se perguntando, onde é que eu me enfiei?
Se divirta, mas não gere expectativas. Gere análises.
Primeiro encontro serve pra isso.
O primeiro encontro, ele gera, assim, uma ansiedadezinha, né? Mas tem que ser uma ansiedade boa. Porque se é uma ansiedade ruim, é porque você tá racionalizando demais. E a partir do momento que você racionaliza demais, você cria expectativas em cima disso. Então você já vai, assim, meio que pro primeiro encontro munida de tudo que você precisa falar, o que você não pode falar, como você deve se comportar. E aí fica realmente uma coisa engessada. E não é pra ser assim. Porém, entretanto, você tem que ser frio o suficiente pra transmitir uma boa imagem, é claro. Claro. E também pra você não ficar de cara emocionada, porque senão o negócio vai por água abaixo. É pra ser natural? É pra ser natural. Mas, gente, a gente também não pode ficar panguando ali, né? Você tá querendo ali coletar informações e entender melhor a pessoa. Aí qualquer coisinha que o menino fala, você fica... Aí não presta. Realmente, vamos ser safa, né? Porque eles são safos, então vamos ser mais safa a gente. O negócio da ansiedade é porque a gente deposita as fichas naquele primeiro encontro como se ele fosse a coisa mais fantástica do mundo e como se aquele primeiro encontro fosse evoluir o tempo todo e vai passando, até se tornar uma coisa grandiosa. E o problema é, às vezes a gente tem um primeiro encontro com a pessoa e a gente não está sabendo, mas ele também é o último. Porque não tem outro depois desse. Fica por isso mesmo. E aí você fica se perguntando,
ai, será que eu fiz alguma coisa errada? Ai, será que eu...
Cara, não. Às vezes a pessoa só não quer dar continuidade, porque tem gente que é viciada em date, sabe? Eu já escutei essa teoria aí, que tem uma galera ultimamente que tá meio viciada em date, a pessoa quer sempre ter o primeiro date. Eu não entendo isso, aí não quer evoluir. Então assim, você pode ter caído numa barbatana dessa aí do primeiro date, dos viciados em primeiro date, que não tem saco pra entrar em uma superfície um pouco mais densa, aí fica só na primeira camada. E o primeiro date, como eu falei, é um evento, então é pra você conhecer a pessoa, é pra você descobrir coisas sobre ela, é pra você é desfrutar de bons momentos. Então você não precisa ir com aquela coisa de depois daqui vai sair o meu futuro namorado. Às vezes vai sair a sua próxima decepção. Eu sinto muito te informar, mas isso daí já tá no encargo do negócio. Então, eu vou dar um manual do date pra vocês, que é como eu ultimamente faço meus primeiros dates, e eu repasso isso daí, assim, nessa palavra de solteira, guerreira, pra todas as minhas amigas, e a gente criou uma concordância de que essas regrinhas aí são boas do que você faz nesse primeiro date. E aí são quatro coisas, cinco coisas, amiga, não lembro agora de cabeça, são cinco coisas, nem eu lembro mais, que a gente deve fazer no primeiro date, que consiste em local, diálogo, análise, meta e pós. Nesta ordem. A gente vai começar com o local, porque eu acho que o local já fala muito sobre o date. Porque a pessoa, normalmente a gente falando de relacionamentos heteronormativos, né, cis e tal, sempre coloca muito na expectativa que o cara chama a mulher pra sair, e aí ele escolhe o local, passa para buscar. E aí já começa a patochinha toda que a gente percebe desde o local o que é que está por vir. Eu sou muito a favor do primeiro date ser um barzinho se você for maior de idade, tá? Se você tem menos de 18 anos, não adianta de nada, porque você não deveria estar bebendo. Embora eu tenha bebido antes dos 18. Eu vou falar sobre isso. Tema pra um próximo assunto. Mas, o primeiro date eu acho interessante ser num barzinho. Por quê? Fica uma coisa leve, fica uma coisa descontraída. Eu não gosto de primeiro date em restaurante, aquela coisa formal. 4 talheres, jogo americano, e começa pelas entradas e vai pro... Não. Eu gosto de uma coisinha mais leve. Pode ser até um japinha, mas às vezes o japa também é uma coisa complicada, né? Botar um temaki na boca e sair escorrendo um shoyu. Não presta, não presta. Então vamos de bar? Vamos ficar ciente aí do negócio do barzinho, que eu acho que é melhor pra todo mundo. Mas, se você for pra um barzinho com cara, se você não beber, óbvio, você vai ficar tomando sua aguinha lá, mas já é um ambiente um pouco mais descontraído, as pessoas normalmente não estão prestando mais tanta atenção, rola um beijinho. Mas, se você é uma pessoa que bebe no primeiro date, muito cuidado, menina. Sério. Gente, não enche a cara no primeiro date com a pessoa que você tá conhecendo agora.
Ah, mas eu já conheci ele há muito tempo.
Dane-se. Mesmo que você conheça, beba o mínimo possível pra te deixar alegre, mas que não te faça perder o controle e a noção. Eu nunca, em um primeiro date, bebo mais do que 2 drinks. Pra mim, é assim, o limite. E eu vou bebendo devagarzinho, porque a ideia é você ficar animadinha, você ficar mais solta e tal. Mas a ideia aqui não é você ficar alcoolizada e você ter noção das coisas que você tá falando. Porque assim, o álcool também deixa você mais leve, mais animadinha, mas também sai aí umas besteiras que não há necessidade. Você tem que tomar muito cuidado no que você fala. Então, sim, um barzinho, porém não, você não vai passar do seu limite, porque você quer manter ali a sua compostura. Aí agora...
Evoluiu, tomou um drinkzinho, já tá tcharará, chururu, olhando para os lábios e olhos do boy, tá uma delícia ali.
Diálogo. Diálogo é muito importante num primeiro encontro. Por isso que eu gosto de primeiro encontro sempre em um local que dê pra você conversar. Quando eu era adolescente, não sei se você passou essa fase, amiga, mas a gente tinha muito primeiro date em cinema. Eu acho que é porque os hormônios eram aflorados e a flor da pele. Você queria, tipo, ficar se amassando ali. Primeiro date é bom, os beijos, é, mas só depois de conversar muito. Tem que falar. Pessoas que estão na fase adulta precisam falar. Porque a gente conhece muito uma pessoa pelo que ela diz. Não só pelo bafulê dela, não. Porque só o bafulê não adianta. Tem que também saber o que é que a pessoa quer da vida. Então, assim, é interessante que seja um local que você goste de conversar. Porque aí o diálogo é o segundo ponto. E o diálogo é o mais importante. Primeiro date é para coleta de informações. Sério, é pra coleta de informações. Você tem que saber o máximo sobre essa pessoa que você conseguir no tempo que vocês vão ficar juntos. É pra conversar coisas leves? Sim. Mas você vai perceber ele dialogando sobre diversos assuntos ali. E claro, vai ter aquele momento que o assunto vai morrer e você vai querer abrir um negócio no chão e se enfiar, porque é terrível quando você tá conversando aí, dá aquele assunto morno, até vocês não terem mais o que falar. Mas o diálogo, ele é fundamental. E é fundamental que você deixe o cara falar. Eu sou uma pessoa que falo muito, né? Vocês estão vendo. Mas, em primeiro date, eu sempre gosto de ouvir muito mais. Por quê? Pela minha história de vida. Então, claro que tem coisas que não precisam ser ditas, principalmente se você tá conhecendo a pessoa. E dois, porque eu quero saber mais sobre ela. A minha vida, por exemplo, é muito exposta uma parte dela, né? Porque eu trabalho com internet, então a pessoa quer escutar eu falando sobre o primeiro date. O cara que vai sair comigo, se ele for esperto, ele vai assistir esse vídeo, por exemplo. Ele já vai saber tudo, porque eu falo tudo. Então eu gosto muito mais de escutar sobre a pessoa o que ela tem a falar. E isso é muito importante, você escutar sobre o que o outro tem a falar também. E nessa da gente ficar ansiosa de...
Ai, meu Deus, o assunto vai morrer. E quando o assunto morrer, eu vou ficar nervosa e ansiosa, não vou saber o que falar.
Você fica afobada e você não cala a boca um segundo. Minha filha, cala a boca. Deixa o cara falar também. Não fica só... Deixa ele hablar. Deixa ele falar tudo que ele quiser. Teve uma vez que eu saí com um cara, essa história é boa, Bárbara, você vai lembrar dela. Eu tava caladinha, né? E eu não sou uma pessoa calada normalmente. Aí teve uma hora que ele falou assim, pô, só eu tô falando, você não tá falando nada. Aí eu falei assim, ah, mas eu gosto de te ouvir falar. Fala isso. Quando o cara pergunta, ah, você tá meio calada. Eu gosto de te ouvir falar, conta mais. E escute o que ele tem a falar também, não fique só falando. E aí a gente entra nessa questão do diálogo, de você... não ficar tão ansiosa, porque você não pode contar sobre as suas vulnerabilidades com a pessoa que você está conhecendo agora.
Ai, mas eu sou uma pessoa muito aberta, eu sou uma pessoa que conversa sobre tudo.
Tá bom, eu também sou essa pessoa que conversa sobre tudo, mas não dá pra você comentar tudo e todas as dores e inseguranças da sua vida. Minha mãe, depois que eu descobri o câncer, ela sempre falava assim:
em um primeiro encontro, nunca fale sobre o câncer.
Ela disse assim, mas mãe, a pessoa vai me seguir no Instagram, em rede social, ela vai saber que eu passei por isso. Qual o problema de eu falar?
Aí ela disse assim, nunca saia da sua boca. Se ele quiser perguntar, tudo bem, mas não comece você no assunto. E quando ele começar... só fale com ele quando você se sentir muito segura. E eu não entendia isso no começo, quando a minha mãe falava. E eu ficava assim...
ai, minha mãe tá viajando. Ela quer que eu esconda o meu passado.
Até que eu fui falar em um primeiro encontro sobre isso com o cara. E o cara começou a fazer um questionário hematológico comigo. E foi tipo...
assustador, porque eu acessei canais naquele encontro e eu achava que eu podia confiar numa pessoa que eu não podia. A pessoa fica sabendo muitas coisas sobre você, usa suas inseguranças contra você, e não é de caso pensado, gente. Pessoas boas fazem coisas ruins. Então não é que a pessoa vai dizer assim,
ah, eu sei tudo sobre ela, vou usar isso contra ela.
Não, mas às vezes a pessoa dá umas alfinetadas, faz uns comentários e acessa lugares da sua vida que não poderiam ser acessados por ela, porque ela não tem esse nível de intimidade com você. Só que ela pensa que você tem porque você se abriu com ela. Vira uma coisa que não é necessária. Então, não abra suas vulnerabilidades pra nenhum cara. Nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Talvez com 10 anos de casado você abra. Mas tem coisas que tem que ser suas. Por quê? Porque são coisas suas e são coisas que deixam você uma pessoa interessante. Mistério é muito bom. E as pessoas confundem mistério com joguinhos. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Ser misteriosa é diferente de ser uma pessoa que faz tudo de caso pensado, calculado pro outro ficar sofrendo e tendo crise de ansiedade e de pânico porque você tá demorando 10 horas pra responder. Isso é joguinho. Ser misteriosa é deixar o cara te conquistar. Se você fala tudo pra ele, se você fala,
ai, eu adoro o chocolate tal, eu adoro isso, eu adoro aquilo, eu adoro...
Ele já sabe tudo sobre você. Ele não vai se esforçar nem um pouco. E ele ainda é tão sacana e o homem é tão banana que eles acham que a gente conta as coisas pra ele. A Bárbara espirrou, gente. Foi mal.
Espirro silencioso que eu guardei pra não atrapalhar.
E tem cara que é tão banana, que ele acha que você fica contando as coisas da sua vida pra ele. Pra ele te surpreender. Na verdade, não. É porque a gente só é tola mesmo e fica falando as coisas. Uma vez eu falei pra um cara assim,
nossa, porque meu chocolate preferido é sei lá o quê.
Ele disse assim,
você quer que eu compre pra você?
Eu disse assim, não, cara, eu posso comprar. Mas só porque, tipo, às vezes as pessoas acham que você tá dando indireto o tempo todo. Ainda tem essa síndrome desse boy. Então eu vou dar 5 assuntos pra vocês que eu acho que são muito interessantes de você falar no primeiro encontro, que normalmente é o que eu faço. Viagem é muito bom.
Ah, eu nunca viajei pra fora do Brasil.
Cara, fala da sua viagem pra Saquarema, mas fala. Fala de viagem, fala de coisas divertidas e leves que te lembram essas viagens. Viagem sempre é um bom tópico, porque aí você descobre também os gostos da pessoa, lugares que ela gosta de visitar. Tudo que inclui viagem cultural e o que, é que ela pensa sobre o mundo é muito interessante. 2, infância. Eu sempre gosto de falar sobre a infância, porque eu acho que traz aquele ambiente nostálgico, você fica sabendo um pouco mais profundamente sobre a pessoa, mas de uma maneira não tão recente. Então você conta coisas divertidas, leves, tipo de colégio, coisas de infância mesmo, tipo relacionada a amigos de infância. Trabalho. Trabalho é sempre um tópico maravilhoso. Eu acho que quando a pessoa tem aquele brilho no olhar pra falar do trabalho, é mais interessante. Pessoas que estão felizes profissionalmente sempre são pessoas, assim, realmente um pouco mais agradáveis, porque a pessoa tá, tipo, feliz. Não é quer dizer que, ai, tá ganhando rios de dinheiro. Trabalho não está necessariamente ligado a salário. Não é pra você falar de salário no primeiro encontro. Tipo, ai, quanto é que você ganha? Óbvio que não. Mas pra, tipo, qual é a sua intenção do seu trabalho? Você faz pós? Você não faz? O que você quer estudar? Por que você escolheu isso? Outro tema que eu gosto de falar muito é sobre livros. Eu sou escritora, né? Então, quando o cara fala assim, ai, não lembro a última vez que eu li um livro, eu já penso assim, burro. Então, já reviro o olho, dá vontade de dormir, porque, pô, só não lê um livro. Não tem uma coisa interessante pra falar. Nunca leu um livro na vida. O único livro que ele leu foi Pequeno Príncipe no colégio. Ai, não, não presta. E o último tópico, e eu sempre deixo esse como último tópico, é a ambição. E aí uma vez me perguntaram assim, ai, como é que você fala sobre ambição? Cara, uma vez eu olhei no meu encontro e falei assim,
cara, o que, é que você pensa do futuro?
Bem louca. Já tava, tipo assim, no segundo drink, já tava finalizando ali. Cara, o que, é que você pensa do futuro? A pessoa ficou assim, o quê?
Disse, não, sério, como é que você se vê? Sei lá, me pergunto muito sobre isso. Como é que você se vê daqui a alguns anos?
E a pessoa começou a falar, sabe por quê? Porque tem gente que diz assim,
ai, não sei.
A pessoa não sabe nada sobre a vida dela, ela não tem ambição nenhuma. Ela não pensa, tipo, ai, quero construir uma família. Eu, com 28 anos, eu pergunto sobre o futuro com um cara, se ele fala assim,
ai, não sei se quero ter filho, não sei isso, não sei aquilo.
Ai, pra que eu vou ter um segundo, terceiro encontro com essa pessoa? A pessoa não quer nada? Quer só passar tempo? Passar tempo é legal, mas, pô, tô querendo também construir uma família. Não é que no primeiro encontro eu vá querer construir uma família, mas se no primeiro encontro o cara fala que não pretende nada do futuro dele, eu já fico assim, vou só passar tempo. Aí eu coloco ele naquele segmento de que eu não preciso ter esses dates muito formais, que não vale a pena. Agora temas para não falar no primeiro encontro. Isso é muito importante. Você fecha sua boca sobre isso, porque falar sobre isso em primeiro encontro é uma correnteza pra dar errado. Ex-namorado.
Ai, mas eu gosto de saber sobre como foi o término de namoro.
Tá, deixa eu saber isso daqui um quinto encontro, um quarto encontro. Aproveita a fase da lua de mel. Pra que você vai falar no primeiro encontro e o cara vai olhar pra tua cara e falar assim,
não, porque ela me traiu, ou eu traí ela.
Vai, ele não vai contar. Então, ou ele vai falar com remorso, ou ele vai fingir
que gostou muito da ex e que acabaram super bem. Você não precisa saber disso agora. Deixa pra saber mais pra frente.
O segundo tópico, problemas familiares. Cara, quando surge esse assunto, tipo, é mó bad vibe. Não precisa agora também.
Primeiro encontro é pra ser uma coisa leve. Mas aí você já sente, quando a pessoa já tá falando assim...
Ai, não, porque eu não falo com meu pai, eu não sei o quê.
Vira um assunto tenso e profundo que não precisa. Também deixa pra descobrir um pouquinho mais na frente. Vamos tornar o primeiro encontro sobre uma coisa um pouco mais leve. Uma análise um pouco mais superficial, boa, mas leve.
E o terceiro tópico é inseguranças. Nunca! Fale pra um cara, tipo...
Ai, porque eu acho que eu preciso emagrecer 3 quilos.
Não é porque você tem a certeza que você precisa. Não fala isso pra ele.
Não fala sobre o que você pretende no sentido fisiológico, pessoal, coisas que mexem com você.
Pai, estou infeliz profissionalmente.
Você vai falar sobre o seu trabalho? Se você estiver infeliz profissionalmente, você pula esse step. Você não fala pra ele que você tá infeliz profissionalmente. Você fala...
Pai, estou me descobrindo e tô tentando outros caminhos. Quero descobrir coisas novas, quero fazer outra pós, quero fazer uma outra faculdade.
Mas não fala que tô infeliz nisso e naquilo. Não fala. Não é só pela bad vibe. É porque isso daí é demonstrar sua insegurança pra um cara sobre um aspecto que talvez você também não esteja confortável sobre.
Agora, a gente vai para a terceira regrinha, análise. Por que análise?
Como eu falei, o diálogo, ele parte do suposto de que depois do diálogo, depois de tudo que você fala, você vai analisar esse cara.
Ah, você falou que era pra ser natural.
Sim, mas eu falei pra vocês analisarem também. É muito importante você fazer essa análise, por isso que o primeiro encontro tem que ser num barzinho pra você conversar. Você tá dururu, porém você vai estar pesquisando tudo sobre ele. Eu falei pra não ser calculista, olha eu sendo. Primeiro encontro é tipo, imagina uma loja de doces, eu li uma vez isso num livro. Se você der uma loja de doces pra uma criança de 3 anos, ela vai começar a comer o doce, uma hora ela vai enjoar e vai querer jogar tudo fora. O homem é assim com você. Quando você dá a loja de doces inteira pra ele logo de cara, ele enjoa de você, ele fica sem saco pra você. Então, por que precisa existir a conquista? Porque você dá um pouco, ele dá um pouco. Ele dá um pouco, você dá um pouco. Mas se ele dá isso daqui e você dá isso a mão inteira, não vai prestar. Você pensa,
ai, mas ele foi muito fofo. Ele me buscou em casa, ele pagou a conta. Eu vou dar pra ele no primeiro encontro.
Não precisa.
Ah, eu quero muito.
Tudo bem. Ah, não precisa. Você não precisa só dar no primeiro encontro porque ele foi um fofo e pagou a conta. Você tá indo pra um primeiro encontro. Você não aceitou a entrevista de emprego da próxima e nem assinou o contrato. Não precisa disso. Faça apenas o que você quer. E não deixe ele entrar na sua cabeça. Homem é galanteador, gente. Ele te convence com justificativas baratas e você fica tipo... Aaah! Não precisa. Não há necessidade. Controla. Controla a emoção, amor. Eu lembro quando eu era estagiária e a gente tinha que preencher uma ficha. Aí falava assim, pacote office, eu botava completo. Espanhol, botava básico. Inglês, avançado. Eu não sabia o pacote office. Espanhol, eu só cantava RBD. Inglês era intermediário. E por que eu fazia essas coisas? Porque simplesmente eu gostava de mostrar a minha melhor versão. E é isso que esse cara tá fazendo com você. É óbvio que ele tá sendo um cara bacana, porque ele quer te conquistar. Mas ele quer te conquistar por um único objetivo. E aí a gente vai para quarto tópico, que é a meta de cada um dos dois no primeiro encontro. Eu já perguntei isso para todos os meus amigos. Todos eles já me confirmaram. A meta de uma mulher no primeiro encontro
é conhecer melhor o cara.
A meta do cara no primeiro encontro é fazer sexo com você. E no segundo também. E no terceiro também. Porque o homem, ele sempre quer o sexo. O homem quer transar o tempo todo. É isso que ele quer de uma mulher. É óbvio que ele vai querer ser a melhor versão dele. Então, você não pode dar exatamente a loja de chocolate e balas inteira pra um cara. Porque se você der tudo de cara, ele vai enjoar. Eu não sou contra transar no primeiro encontro. Inclusive, tenho amigas que fazem. Mas eu acho que... Como é que você vai conhecer um cara se você tá com ele ali há 2 horas conversando? E aí você vai transar com ele porque ele mostrou em 2 horas que ele é um cara muito legal. Se você tá tranquila quanto a isso, vai, minha filha, vai ser feliz. Eu não faço isso. Eu não faço isso pelo simples fato de que eu preciso conhecer melhor a pessoa. Porque eu preciso entender melhor sobre aquela pessoa antes de criar uma relação sexual com ela. Não há necessidade. Não há necessidade. Mas aí vem a pergunta. Você quer transar no primeiro encontro? pra satisfazer uma expectativa dele ou algo seu? Porque se você estiver tranquila...
Nossa, eu quero muito. Tô com muita vontade.
Tranquilo. Vai firme, minha filha. Vai ser feliz. Mas você tá, tipo...
Ai, mas ele foi tão bacana. Ele foi tão legal. Ele pagou a conta. Ele me buscou em casa. Vou transar com ele.
Pra quê? E, minha filha, tu vale um jantazinho? Um barzinho? Quatro drinks? Tu não vale isso, não. Tu vale muito mais. Muito mais. Se ele quiser fazer alguma coisa com você, ele vai ter que se esforçar muito mais do que um primeiro encontro. No primeiro encontro já... Ah, vamos lá. Não, não há necessidade. Vamos segurar aí. Dá uma relaxada. Homem é movido à conquista desde os tempos da caverna. Homem sempre quer impressionar a mulher. Eu não sei se vocês assistiram o filme da Barbie, mas isso foi uma coisa que eu fiz até no análise. Quando quem aparece com aquele pelo assim, é depois que ele conquista... Ah, vou dar spoiler mesmo. Todo mundo já assistiu esse filme. Mas na hora que ele conquista, assim, as coisas na Barbie Land, né? E ele volta pra lá, ele coloca, assim, um casaco de pelos pra mostrar essa veracidade do homem. Por quê? Na época dos tempos das cavernas, os homens, quando eles matavam os animais pra comer a carne dos animais, eles colocavam aquele pelo ali ao redor deles como sinal de grandiosidade pela caça do animal, porque eles eram o provedor. O homem, ele gosta dessa coisa da conquista, da luta e tal. Então, se de cara você já entrega tudo pra ele, você entrega um bom papo, uma boa experiência, uma boa conversa, e aí a cereja do bolo é o sexo, ele já teve tudo que ele queria de uma vez só. Por isso que eu digo, não sou contra transar no primeiro encontro, não. Mas, se você puder evitar, é show. Porque imagina só, se ele já conseguiu tudo que ele conquistou logo de cara, o que é que vai sobrar pro segundo encontro? Você não quer sair mais vezes com ele? Se você quiser sair mais vezes com ele, continua ali. Existe um livro chamado Por que os homens amam as mulheres poderosas. Tem outro que é Como fazer um homem se apaixonar por você em 30 dias. O livro é apenas uma sátira, mas ele fala exatamente isso. As mulheres, elas têm controle do relacionamento antes de transarem. Os homens não têm. Mas quando os homens transam, eles que tomam o controle da situação e a mulher que fica tipo... Então, se você puder segurar e ter o controle ao máximo possível da situação, melhor. Não tô dizendo que você vai precisar, ai, um ano, não. Não. Mas dá uma segurada pra você conhecer melhor esse cara antes de você se entregar o seu corpício nu pra ele. Agora sim, tive um primeiro encontro, transei, foi ótimo, e o cara sumiu depois disso. Cara, estamos no século 2023. O cara sumiu. Só porque você transou com ele também no primeiro encontro, ele é um puta de um bunda mole. Então, minha filha, você já descartou uma boa. Foi um ótimo filtro. Agora, o pós. Que depois de acabar o encontro, né? Te deixou em casa.
Beijinho na boca. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Avisa quando chegar.
Não, não avisa quando chegar, não. Te deixa em casa, tá? Esse negócio de, ah, avisa quando chegar. Não, só se ele tava na sua casa e foi pra dele. Mas se não, não. Expectativa versus realidade. A gente fica criando muita coisa e paranoia na nossa cabeça a respeito, assim, do primeiro encontro. A gente fica encontrando motivos pra pensar que foi bom ou que foi ruim, ou que foi como a gente queria, ou que não foi como a gente queria. Então, existe muito uma quebra de expectativa e realidade. Às vezes, o primeiro encontro é maravilhoso, e aí, pra outra pessoa, não foi tão maravilhoso assim, você fica achando que tem alguma coisa em você, e na verdade, não. E, às vezes, o encontro foi mais ou menos, e aí você pensa assim,
ai, não vou dar uma oportunidade pro segundo encontro.
Para com isso. Às vezes, o primeiro candidato, você pensa,
não foi tão bom, mas tem potencial.
Se você enxerga potencial, é muito mais importante do que você enxergar borboletas na barriga. Porque às vezes borboletas na barriga dá azia. Para com essa afobação e essa ansiedade de por que o primeiro encontro talvez tenha sido maravilhoso, que você encontrou o homem da sua vida. É muito bom ser emocionada e ser intensa. Mas é bom também a gente ter um pé no chão. Porque assim, ficar voando o tempo todo, às vezes a asa quebra e você patifa inteira. Então assim, aprenda a ter um resgate. E o resgate é você se reconhecer como também uma pessoa incrível e maravilhosa de estar saindo com esse cara. E não como esse cara fosse o único cara maravilhoso e incrível que você vá conhecer. Me diz uma coisa, por que você conhece uma pessoa e no dia seguinte você já quer ser namorada dela? Pra que isso? Sério mesmo? Pra quê? Você tá desesperada? Eu sei a resposta, você vai dizer que sim.
Reformula, por favor.
Você não precisa estar desesperada dessa forma, porque você também é maravilhosa, você tem uma família que se basta, você tem uma vida incrível, você tá preenchida de você. Então ele é pra ser um plus, entendeu? O carro da sua vida já está andando. Um carro anda sem o ar-condicionado? Anda. Tá um calor desgraçado? Tá. Você quer muito ar-condicionado? Sim. Mas você não prefere ter o carro? Você já se tem, cara. Ele vai ser o acessório da sua vida.
Ah, você tá comparando homens a acessórios?
Não, porém sim. Não, mas é sério, cara. Quando você coloca essa pessoa no pedestal da sua vida, é claro que você vai esperar ser salva por ela. Você não precisa, você já tem um carro. O carro já tá andando. Pode estar um calor desgraçado, mas você vai continuar andando com o carro. Você não precisa do ar-condicionado. O ar-condicionado vai vir, vai dar um plus na sua vida. Mas ele não vai ser o bambambam. Bam, bam. Então, tem um pouco mais de calma e coloca essas escadinhas, sabe, da relação.
Ficou, tá conhecendo mais, vai criar mais intimidade, vai criar uma conexão pra ir namorar.
Tu ficou e tu já quer namorar? Tu pulou aí umas escadinhas, tu deu um passo assim, ó, que dá, vai dar uma distensão no teu músculo, tu vai sentir só depois. É isso que acontece, a gente vai com muita força ao pote e com força total. É bom estar emocionada, é bom estar intensa.
Às vezes a gente dá um beijo e pensa, meu Deus, essa pessoa é o homem da minha vida.
Ele só vem pra te ensinar a amar mais a sua própria vida. Então, segura. Dá uma... faz bem também, tá? Essas foram minhas dicas sobre o primeiro encontro. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei. Dá 5 estrelas se você está ouvindo pelo Spotify. Se inscrever no canal se você está ouvindo pelo YouTube. E claro, nos próximos a gente vai conversar ainda mais. Queria contar experiências de primeiro encontro, que eu acho que vai ser muito divertido. Vamos também falar sobre roupas para primeiro encontro. Podemos falar também sobre tipos de cara em primeiro encontro. Porque tem muito assunto para desbravar aí. Nesse tema, né? Não esquece de clicar em gostei. Ah, já falei isso, né? Então já foi. Já dei meu recado aqui. Já tá por visto, tá bom? Não esqueça também que eu já deixei todos os links para os meus livros pra vocês comprarem aqui embaixo, tá bom? Um beijo, mulher. E homem também.